Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha sempre pela programação da Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista, apresentado por esse que vos fala, Padre Crispim Guimarães, tendo como produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, da sonoplastia nosso amigo Marlo Fábio, e que, como sempre, trata de temas importantes para a sociedade local e depois temas globalizados. O tema que hoje vamos trabalhar é compulsão na internet. A compulsão na internet, o indivíduo tenta se livrar de certas situações, não consegue porque faz disso uma prioridade máxima da sua vida, tendo grande dificuldade em se afastar do computador. Sua vida passa a ter uma grande realidade virtual, se afastando da sua própria realidade familiar, dos amigos e também do lazer. Para tratar desse tema, conosco hoje aqui no estúdio, pessoas que vão nos ajudar a refletir e depois também por telefone. Já aqui conosco está o Dr. Luiz Tadeu, que é professor titular da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e tem muitos outros títulos que depois nós vamos falando ao longo do programa. Também vai falar conosco o Dr. Leopoldo Fernandes, que é advogado-presidente da Comissão dos Direitos Eletrônicos da OAB do Mato Grosso do Sul. O professor André, também que é mestre em comunicação e doutorando em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. O Alexander Farinha, que é empresário, né? Já acho que todo mundo conhece, pelo menos no passado, trabalhou conosco aqui na Rádio Coração. E também a Sandra, que é psicóloga de Maringá e vai também nos auxiliar um pouco nesta reflexão. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 98700095, pelos telefones 34275445, 34229507, pelo nosso Facebook Crispim Guimarães, pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Então, este tema tão importante que nós queremos tratar, até no ano de 2013 nós tivemos também tratando do tema a partir de outras nuances, mas hoje nós queremos aprofundá-lo um pouco mais, lembrando que, como eu disse, nós temos aqui dois convidados no estúdio e alguns que vão falar conosco por telefone. Falei que o Dr. Luiz Tadeu de Oliveira, que é professor da Universidade do Mato Grosso do Sul, também tem experiência na área de Direito, com ênfase em sociologia jurídica, filosofia jurídica e psicologia geral, jurídica e psicologia das relações interpessoais. Doutor Luiz Tadeu, eu vou lhe chamar de Tadeu, viu? Tá bom? E você também pode me chamar de Crispim, pode tirar o PE, tá bom?
Bom dia, é isso.
Bom
aí.
Dia.
Mais à vontade.
Esse tema hoje, né, a gente tem ouvido com bastante frequência os terapeutas dizer que tem recebido pessoas com esta problemática, né? Que não consegue mais se desligar do computador e de outras ferramentas eletrônicas. Isto é fato?
Isso é fato. Eu me deparo com essas situações em clínica, né? Pessoas que falam que se sentem agora escravizadas nessa compulsão, nessa obsessão pela internet, pelo mundo virtual, né? E, logicamente, que por que caem nisso, por que entram nisso, tem uma série de fatores e fundo, e que aí, no decorrer do programa, a gente vai conversando. Mas isso é fato, acontece diariamente, como outras compulsões, né?
Sim. Agora, neste caso, quando a gente ouve falar de compulsão na internet, etc., e outras ferramentas, a gente tem a impressão logo que essas pessoas são jovens, né? Porém, existe também pessoas adultas e até idosas já com esta compulsão?
Não tem idade, né? Porque a compulsão não tem idade. Você pode considerar uma pessoa, independente da sua idade, como compulsão na internet, a partir do instante que essa ligação com o mundo virtual causa comprometimento na vida, vamos dizer, entre aspas, real, na vida social, psicológica, espiritual, interpessoal dela. Então, a pessoa de 60 anos, por exemplo, ela pode estar deixando de fazer uma atividade física e tomar os seus medicamentos por conta da internet, por conta de achar mais interessante prazeres fictícios na internet. É um exemplo, assim, bem prático.
Certo. Nós vamos falar, claro, durante o decorrer do programa, sobre algo que você já salientou, mas acho que a gente já pode começar abrindo para os outros que virão discutir conosco, que as pessoas começarem a interagir. Existem N causas, né? Compulsão já diz, né? Alguma coisa não está funcionando corretamente. Neste caso, algumas causas mais recorrentes?
Olha, eu posso citar aqui muitas causas, mas causas gerais de todas as compulsões, que é interessante a gente alertar as pessoas. Por exemplo, falta de disciplina, falta de prudência e disciplina diante da relação com os prazeres do mundo. Porque é fato que o ser humano precisa de prazer. Existem quatro molas fundamentais que regem o comportamento humano ou motivação. Dor, prazer, certo e errado. A parte emocional e a parte moral. Então, essa falta de disciplina na relação com os prazeres é uma causa de compulsão e exemplo na internet. Por exemplo, a pessoa não tem nenhum ideal de vida, é acima da relação com a internet. Não tem nada aqui fora que me atraia mais do que a internet. Não saber lidar com as dores da vida, esse enfrentamento direto, né, a não ser pelas compulsões, no caso a internet. Então, um exemplo assim, a pessoa teve uma perda de ente querido, uma perda financeira, qualquer outro tipo de perda, uma doença, ela não consegue esse enfrentamento por si só, né, fazer essa, integrar o fato real em si. Então, ela vai para a internet ou para as compulsões, para a busca de prazer desmesurado. Uma outra causa, por exemplo, ela acha que há mais prazeres e alívios na internet do que de outra forma. A pessoa tem medo de sofrer novamente quando ela tentou no passado já parar com a compulsão, não quer passar por aquele sofrimento de novo. Ela convive apenas com pessoas na rede digital. Ela acha que tem mais benefício do que custo do que ficar na compulsão, no caso na internet. Ela não sabe se socializar de outra maneira, por exemplo. Também a pessoa ela acha que não é capaz de viver bem mais sem a conexão, sem a internet. E muitas vezes a pessoa não sabe nem falar para você por que ela está ali horas e horas de frente do computador. Apenas é hábito. Ela chega em casa, existe uma expressão já, que são pesquisas meio antigas, chama e-mailfobia. Precisa dar uma conectadinha, tem que olhar um e-mail, tem que clicar no ícone do Face e assim por diante. Essa coisa do e-mailfobia, não sabe explicar por quê. É hábito, faz sem razão, sem raciocínio. E teria outras causas mais técnicas, mas podemos... são causas gerais essas daqui.
Eu gostaria antes de falar com o Alexander, sobre a questão da disciplina, né? Você salientou essa questão da disciplina e, de fato, hoje nós vivemos num mundo muito mais livre, digamos assim, falando moralmente, né? E não queremos voltar ao moralismo, que também não era legal, né? Tem a ver, por exemplo, nós temos tanta liberdade hoje de mexer nas coisas, os adolescentes, os próprios esposos, esposas, tem a ver com essa liberdade, não sei se eu posso usar a palavra excessiva?
Olha, liberdade excessiva destrói o indivíduo, né? Logicamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais terapêutico, né? Então, eu tive uma vez um paciente, alguns anos atrás, que ele chegou reclamando que ele não conseguia parar em faculdade nenhuma, em curso nenhum. E ele me disse, e eu perguntei, mas me conta a tua história. Ele me disse que ele tem acesso a dinheiro, a carro, a mulheres, a bebida, né? E a própria disposição familiar, a educação recebida, a forma que ele foi tratado em casa, o levou para esse lado, né? Então, o contexto familiar, ele, conforme o contexto, pode gerar muita indisciplina e pode destruir uma pessoa.
Certo. Muito bem. Tadeu, obrigado por enquanto pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai retornar já continuando com esse tema e abrindo mais outras coisas também. Alexandre, você que trabalha exatamente na área de tecnologias aqui em Dourados, sua empresa chama-se QI, é isso?
Não. A minha empresa chama-se Dotcom Informática.
Ah, Dotcom Informática. Dotcom Informática. Exato. E então você, certamente, trabalhando com esta área, deve ter se deparado com pessoas que têm esta realidade, né? Embora você tenha que vender o produto, né? A gente pode correr o risco, se a pessoa não tiver ética, o Tadeu falou aqui da questão moral, certo e errado, quanto mais a pessoa quer usar, de repente pode se tornar um consumidor, né, para o produto da gente. Como é que você tem observado, se é que já percebeu, esta questão que nós estamos discutindo com os seus clientes?
Bom, é até interessante falar disso, porque, na verdade, quanto mais usuários de internet, de computador hoje em dia, mais clientes para mim, com certeza, tem, né?
Exato.
Mas é assim, padre. Essa questão realmente é muito importante, porque eu que convivo tanto em empresas quanto fora de empresas, usuários domésticos de computador, a gente vê que essa crescente hoje é tão grande que chega a ser a grande maioria. Não só, às vezes a gente pensa que essa compulsão por internet, essa compulsão por computadores, jogos eletrônicos, redes sociais que tem no nosso dia a dia, é aquele usuário estrito que fica dentro de sua casa. Mas, na verdade, existem pessoas, como citado aqui, que até mesmo dentro da faculdade, elas não conseguem se desligar. Dentro do seu serviço, eles não conseguem se desligar disso daí. Né? Então, assim, a rede social hoje é tão acessível que não apenas no computador, mas no smartphone que a gente carrega no dia a dia, deixam pessoas realmente vidradas em cima disso. Né? E essa compulsão tem sido cada vez maior de pessoas que não conseguem ficar até mesmo longe do seu smartphone. Né? E acaba virando realmente uma compulsão, uma obsessão por isso.
Agora, vocês que são desta área empresarial, né? Essa questão ética, né? É trabalhada também quando vocês vão dar cursos e fazer com que as pessoas tenham acesso. Ontem nós estávamos na aldeia indígena, um projeto que nós temos lá de inclusão digital, né? E 40 índios, acho que é a primeira área de informática que tem ali, né? É um projeto que a gente tem ali. E eles contentes, porque só que lá é feito um trabalho com cidadania, né? De inclusão certo. Digital com cidadania. Há essa preocupação no meio empresarial desta área?
Há muita preocupação, padre. Porque hoje a produtividade nesse meio empresarial, ela cai muito. Cai demais. Hoje tem cada vez mais empresários.
Cai quando a pessoa é compulsiva, você está falando?
Quando é compulsiva.
Uhum.
E a compulsão, como eu falei, ela é cada dia maior. Né? Então, assim, a gente trabalha muito e há um tempo atrás eu dei aula numa instituição aqui na cidade, realmente, que é voltado a técnicos, formação de técnicos profissionais. E a gente já via realmente dentro das salas de aula que já era difícil conter os alunos quanto a isso. Até é um caso curioso, a gente chegou a ponto de ter que cortar a internet de dentro da sala de aula para que pudesse ter produtividade. E realmente um dos conceitos que os empresários pedem hoje para que seja trabalhado realmente é isso. Porque às vezes o funcionário ele passa mais horas do dia numa rede social do que realmente executando aquilo que precisa ser executado dentro do seu serviço.
Você falou uma coisa ainda há pouco, falando da questão da própria escola, né? Na universidade isso é mais frequente, né? Eu dou aula numa universidade em Campo Grande e esses dias eu estava admirado, né? Porque os alunos não conseguiam prestar atenção na aula exatamente porque estavam todos conectados, né? Estavam falando entre eles e aí eu me aproximei assim de costas, né? Aliás, pelas costas de um aluno e vi, eles estavam falando, eles não estavam prestando conta, né? Prestando atenção na aula, porque estavam em outra dimensão e fora da aula. Tadeu, isso é frequente na sua prática de professor? Pode falar.
É frequente. Na sala de aula, no curso de Direito, né? Não todos, mas eu vejo vários alunos com notebook, não dá para você reprimir isso, é impossível. O notebook é uma ferramenta até de digitar a aula, enfim. Ou ler a própria apostila que eu já mandei. Mas alunos no celular. E eu procuro, vamos dizer assim, pegar o aluno do ponto de vista metodológico. Usar o próprio contexto que eles estão usando ali para dar exemplos da sala de aula, porque eu trabalho muito com saúde mental, psicologia jurídica. Então, eu acabo usando os próprios alunos como meus exemplos. Mas, realmente, é uma dificuldade. O professor hoje tem que ser multimídia, ele tem que ser lúdico, espiritualizado, ele tem que ser sorridente, ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ser realmente competidor com o computador que o aluno está, com a tela que o aluno está fixado. Então, você tem que realmente ser um artista para ministrar aula hoje em dia.
Agora,
isso acontece mesmo.
Exato. E que é uma ferramenta, como você disse, interessante, né? Também, às vezes, eu passo material aos alunos, em vez de usar o papel, né? Vamos economizar dinheiro e ecologicamente isso. Deixar as árvores em pé, né? Mas é uma ferramenta importante se souber ser usada, né? Agora, uma coisa que a gente percebe nessa nova geração, que o pessoal chama de geração Y, mas diz que já tem outra além do Y, né? Que é uma geração conectada mesmo, assim, parece que já nasce, né? Eu tenho um sobrinho neto, esses dias ele estava, assim, bastante agitado e o pai deu um joguinho lá, ele sentou e pronto, né? Esta relação da criança, logo pequena, com estas máquinas, né? Com estas novas mídias, o que pode gerar no futuro, Tadeu?
Olha, isso aí é uma situação muito complexa, né? Eu não sou especialista na área infantil, mas a grosso modo, o que pode acontecer? Logicamente que acontece uma precocidade de estímulos, muitas informações, né? Então, assim, não é tirar, mas é filtrar o que se passa para o filho, o que ele pode usar. É bom consultar pessoas da área da pedagogia,
né? Psicopedagogia, né?
Psicopedagogia, para ver o que o seu filho pode estar usando, pode estar acessando, né? Agora, também a gente fica pasmo, muitas vezes, em restaurante. Já me deparei, por exemplo, em restaurante, como você disse, a gente está conversando aqui, uma criança que não parava, os pais simplesmente pegaram um tablet lá, né? Um tablet? Uhum. E botou um joguinho, mas foi uma paz. A criança ficou ali, hipnotizado, em transe, com aquelas imagens, com aquela brincadeira, e os pais ficaram em paz. Ou seja, e isso eu estou falando de uma criança, mas isso é fato, a gente vê entre os adultos todos. Eu já vi reportagens que tem restaurantes que eles colocam, por exemplo, um aparelho na mesa, onde as pessoas, elas colocam lá os celulares. E cada mesa tem uma telinha digital. E a mesa que conseguir ficar menos tempo conectada ganha lá um desconto, ganha um prato a mais. Então, para a gente ver como realmente essa coisa da conectividade, ela é boa, já chegou faz tempo, mas é necessário que a gente use, assim, o bom senso, que é igual uma livraria, né?
Claro.
Tem que saber as informações, as imagens, a idade, porque existe uma precocidade no uso da cognição, precocidade da sexualidade, né? Aí vai bater no psicossomático, nos hormônios e assim, etc, etc, etc. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pode ajudar ou pode, né?
Você abriu já um assunto e a Ana Paula aqui de Laguna Carapã, ela já mandou uma pergunta, diz como evitar esse problema contemporâneo. A palavra contemporânea é bem própria, né? Como evitar esse problema contemporâneo? Aí os dois podem responder, né? Um como empresário e o outro como terapeuta.
É muito ampla a pergunta dela, eu gostaria que ela colocasse, não dá para evitar esse isso que ela chama de problema.
Certo. Né?
Mas eu, assim, em regra geral, em termos de compulsão ou de instintos, para a mente se distrair de um processo obsessivo com algo, ela tem que ser chamada a atenção para outra coisa. E no caso, a gente pode chamar essa outra coisa de dor. A pessoa tem que voltar para o corpo, por exemplo. Então, o estímulo a tomar banho mais devagar, andar descalço, olhar para si, sentir dores. Sentir dor hoje é muito interessante, porque a dor hoje ela se tornou um grande remédio individual e coletivo. Por quê? Porque as compulsões, e no caso a internet, é busca de prazer. E nós não podemos criar uma geração só prazerosa.
Hedonista,
isso,
né?
Isso. Então, eu acho que como acabar com esse problema, que ela chama de problema, não é bem um problema, né? Mas...
Está se tornando, né?
Pode se tornar, assim, um problema até de saúde pública.
Sim.
Saúde pública, de saúde do sistema educacional e das relações interpessoais, familiares e assim por diante. A coisa pode desgringolar para outras áreas.
Certo. Então, Ana Paula, se você quiser depois particularizar a pergunta...
Para saber onde que está o problema.
É, talvez você quisesse perguntar como os pais podem ajudar, né? Como a escola pode ajudar, né? Alexandra...
Eu vou responder como pai, então, como empresário agora.
Isso.
Eu tenho dois filhos, um filho de 2 anos e uma filha de 5 anos.
Uhum.
É interessante, vou pegar o meu filho de 2 anos, é interessante como ele é fissurado em celular. Jogos, vídeos, músicas, esse tipo de coisa. É exatamente o exemplo que vocês citaram. Eu chego em casa, tal, você quer deixar ele quieto, você dá o celular na mão dele, ele fica lá por horas. Horas e horas. E eu realmente, eu fico assim, muito preocupado com isso. Por quê? Eu tive uma infância totalmente diferente. Né? Nós tivemos uma infância totalmente diferente. E eu procuro trazer aquele pouco que eu tinha, eu procuro trazer para a vida do meu filho hoje. Então, os meus finais de semana, os meus finais de tarde, os momentos que eu estou em casa, eu tiro o celular da mão dele e incentivo ele a fazer outras coisas. Vamos ao parque, vamos andar de bicicleta, vamos tocar um violão, vamos fazer... E para ele começar a pegar gosto por isso agora.
Também.
Porque, assim, se realmente a minha fuga, a minha de pai, a fuga dele, ou do meu cansaço, ou a fuga dele atrás de alguma coisa para preencher aquele vazio que eu deixo durante o dia dentro do meu serviço, seja um jogo eletrônico ou celular... Alguma coisa tem de errado. Pelo menos eu penso muito nisso. Penso mesmo. Principalmente o convívio familiar. Uma coisa que eu prezo muito hoje. A gente chega na hora do almoço e ele está lá assistindo o desenho no celular. E eu falo para ele, não, nós vamos almoçar juntos, sentados à mesa. No começo realmente foi uma briga, imagina, é choro. Uma criança de 2 anos, ele praticamente não entende. Mas trazer isso que eu tinha na minha infância para o dia de hoje... Foi uma das metas e um dos recursos que eu tenho para poder também tirar ele do foco. Porque assim, final de semana eu praticamente não fico em rede social. Eu já trabalho a semana inteira na frente do computador. É a semana inteira mesmo, ou programando, ou atendendo um cliente ou outro. Então eu tento fazer essa fuga, sair desse mundo um pouco também. Eu trago isso para dentro da minha casa.
Muito bem, a Ana Paula tentou particularizar aqui um pouquinho mais,
Ana,
né?
Paula.
Ana Paula. E já aproveito e mando um abraço para o Diego Rodrigues, que está também escutando, para a Cleia Moura também, que está na escuta. A Ana diz assim, como descobrir esses exageros, né? Até que ponto a gente, um pai, por exemplo, pode dizer, isso aqui está começando a ficar exagerado. A Alessandra já disse que o filho já percebeu algumas coisas, uma criança de 2 anos, né?
Exageros, assim... A primeira coisa que tem que prestar atenção é os comprometimentos que possa estar ocorrendo. Então, por exemplo, comprometimento alimentar, não se alimenta na hora certa, ou come só batatinha frita na frente do computador. Comprometimentos interpessoais, prefere ficar mais consigo mesmo, mais sozinho, não sai mais de casa, não vai ver um cinema. Comprometimentos no sono, insônias, perda de sono, comprometimento no rendimento escolar, porque... Como que um ser que passa horas à noite, por exemplo, fica conectado, vai ter a energia suficiente para prestar atenção numa aula de história? Então, assim, comprometimentos cognitivos na atenção, déficit de atenção, por exemplo, e tem muitos mais... Outros aqui, por exemplo, eu vou ler para ela que fica interessante, acho que a todos escutarem.
Claro, claro.
Por exemplo, critérios diagnósticos são sintomas que você pode desconfiar que está ocorrendo essa compulsão. Por exemplo, necessidade de aumentar a quantidade de ficar conectado à internet. Por quê? Porque me dá satisfação e diminui a minha ansiedade. Porque a palavra ansiedade quer dizer o quê? Preocupação. Então, eu preciso ficar conectado para diminuir a minha ansiedade. Eu, quando fico sem a conexão, me dá agitação psicomotora, eu fico irrequieto, né? Eu fico com tiques nervosos, me arranhando, meu grau de irritabilidade aumenta, e etc. Teríamos aqui de citar muitos mais, mas acho que demora muito tempo a ficar citando. Então, são problemas mais psicopatológicos também, sociais, interpessoais, de atenção, cognitivos. Por exemplo, perdas de compromissos, perdas de horários, de compromissos. Você, por exemplo, conecta na internet com objetivo e depois, quando você se deu conta, você passou horas a mais daquilo que você precisaria ter ficado.
Isso é fácil, fácil, hein?
Muito fácil.
Olha, que eu me considero disciplinado. De vez em quando, quando me dou conta, já estou enrolado.
Só que assim, eu gosto de enfatizar que não é um tópico desse ou dois, claro, que classificaria alguém com esses problemas. São várias situações. Teria que fazer uma história dessa pessoa, porque senão as pessoas acham, eu conecto na internet e não consegui sair da internet, eu fui buscar uma coisa, caí no outro site e eu perdi meu compromisso. Ah, então já tem uma compulsão à internet. Não, não é assim. Não é bem rasa a coisa como nós estamos conversando aqui, né?
Uhum. Muito bem, nós agora vamos precisar fazer um breve intervalo. A gente já retorna daqui a pouquinho, depois do comercial, com este tema tão importante.
Programa Ponto de Vista.